principais pré-candidatos encerram campanhas para primárias na Argentina. Venezuela suspende negociações com oposição após sanções dos Estados Unidos. Supremo Tribunal Brasileiro suspende transferência para presídio comum do ex-presidente Lula. E a seguir, o desenvolvimento das informações. Principais pré-candidatos encerram campanhas para primárias na Argentina. A ex-presidente e atual senadora da Argentina, Cristina Kirchner, voltou ao centro político do país nesta quarta-feira, num comício no qual destacou a necessidade de seu atual companheiro de chapa, o peronista Alberto Fernández, ser o novo ocupante da rosada para pôr fim ao governo de Mauricio Macri. Candidata à vice-presidência do país, em chapa liderada por Fernández, pela coalizão Frente de Todos, Cristina foi a protagonista do comício, que reuniu vários governadores aliados em Rosário, a terceira cidade mais populosa da Argentina e peça-chave nas eleições primárias que serão realizadas neste domingo no país. Os argentinos comuns precisam imperiosamente que a partir de 10 de dezembro haja outro governo na Argentina e ele tem que ser com Alberto Fernández como presidente, disse a agora senadora para uma multidão que se reuniu em frente ao Monumento à Bandeira na cidade de Rosário. O comício foi encerrado por Alberto Fernández, que foi chefe de gabinete de Cristina e de seu marido, o também ex-presidente da Argentina, Néstor Kirchner. O candidato tem pequena vantagem sobre Mauricio Macri nas pesquisas. Alberto Fernández atacou Mauricio Macri pela situação econômica do país, em recessão desde abril de 2018, com altas taxas de inflação e crescentes índices de pobreza e desemprego. A única coisa que Macri produziu são 4 milhões e meio de pobres. A Argentina não suporta isso mais. Todo argentino de bem sabe que é uma indecência a realidade que se criou. Vamos colocar a Argentina de pé, como fiz com Néstor Kirchner lá em 2003, prometeu o candidato, a quem escutamos a seguir.
Estou proponendo construir uma Argentina federal. Uma Argentina que, de uma vez por todas, deixe de declamar sua condição de país federal e, de uma vez por todas, empiece a construí-lo. Quer dizer que empecemos a pensar a Argentina desde o interior do país e não sempre desde minha querida cidade de Buenos Aires. Empezar a pensar cómo nosotros desarrollamos el NEA y el NOA, cómo hacemos para que las provincias andinas puedan tener una salida al Pacífico, cómo podemos desarrollar territorialmente e incluir territorialmente de una vez y para siempre a nuestra Patagonia. Eso es lo que tenemos que discutir. Esa es la Argentina federal que debemos construir.
Por sua vez, na cidade de Córdoba, o atual presidente do país, Mauricio Macri, que busca a reeleição, respondeu aos ataques dos adversários também em comício de campanha. O presidente pediu o voto dos argentinos para encerrar o clima de incerteza política que prejudica o país. Esta dúvida que há dentro e fora do país sobre se entendemos qual deve ser nosso rumo nos causa prejuízo. Quando mais rápido confirmarmos que vamos adiante, antes vamos conseguir nos recuperar. Por isso, quero lhes pedir que no domingo nos acompanhem com seu voto para seguir em frente, para que mostremos aos argentinos que juntos somos imparáveis, disse o presidente.
Queridos cordobeses, este domingo 11 de agosto necesito que nos acompañen con su voto para que sigamos adelante, para que demostremos que los argentinos juntos somos imparables, imparables. Por eso les pido, vamos Córdoba, vamos Argentina y lo vamos a hacer por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nosotros mismos y porque amamos, amamos. Porque é nosso país! Vamos, Córdoba!
Mauricio Macri encerrará a campanha para as primárias na cidade de Vicente López, na província de Buenos Aires, aqui pertinho da capital federal, para tentar conquistar mais votos, já pensando nas eleições presidenciais de 27 de outubro. O governo argentino entrega para a justiça software de apuração após polêmica. O governo da Argentina, através da Direção Nacional Eleitoral, a INE, apresentou nesta quarta-feira para a Câmara Nacional Eleitoral o software de apuração provisória que será utilizado nas primárias de domingo e que está sendo questionado pela oposição. Além disso, a INE, lembremos, a Direção Nacional Eleitoral, colocou à disposição dos diferentes partidos políticos o programa de computador que será utilizado para a transmissão de dados das sessões eleitorais para as mesas de apuração, um processo que gerou grande polêmica nos últimos dias no país. Na terça-feira, a Justiça Eleitoral ordenou que o governo de Mauricio Macri entregasse o software. Antes disso, no sábado, a Fundação Via Livre alertou para possíveis vulnerabilidades no processo de transmissão, devido principalmente à mudança de formato que ocorre nos arquivos durante o envio. De acordo com um comunicado da Fundação, os componentes do software utilizados na conversão de formato dos arquivos transmitidos dos centros de votação têm pelo menos 46 vulnerabilidades conhecidas pela comunidade técnica e que já foram reportadas, porque podem ser potencialmente exploradas para prejudicar a integridade do processo de apuração provisória. Algumas coligações políticas decidiram adotar esse alerta, sobretudo as da oposição, ao exigirem acesso aos arquivos originais que as sessões enviarão às mesas de apuração. No entanto, a coalizão peronista Frente de Todos, que lidera as intenções de voto no país com a chapa Alberto Fernández Cristina Kirchner, apresentou ontem um recurso para afastar a Smartmatic, a empresa escolhida pelo governo para transmitir a apuração provisória. A apuração provisória é a primeira, feita ao final da votação e não tem validade legal, enquanto a definitiva é realizada pela Justiça Eleitoral num prazo de 10 dias após as eleições. A Justiça Eleitoral dispôs, na noite de ontem, a presença de vedores do Poder Judiciário na apuração provisória da votação do próximo domingo, na qual acontecerão as primárias abertas simultâneas obrigatórias, aqui conhecidas como a sigla PASO, um pleito no qual as listas das diferentes coalizões eleitorais terão que conseguir pelo menos 1,5% dos votos para poderem disputar as eleições presidenciais e legislativas de 27 de outubro. Nesta terça-feira, o governo argentino defendeu publicamente o novo sistema para realizar a apuração provisória dos votos. Adrián Pérez, secretário de Assuntos Políticos, afirmou que as mudanças fortalecem a transparência.
A transparência do processo do escrutínio provisório está absolutamente garantizada. E, de hecho, as modificações que se hicieron não foram modificações caprichosas ni unilaterales que hizo o Ministério do Interior, sino que han tenido que ver con requerimientos oportunos de la Cámara Nacional Electoral, a los cuales cumplimos.
Y los que siguen también son asuntos de la actualidad informativa del día. Venezuela suspende negociações com oposição após sanções dos Estados Unidos. O presidente constitucional da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou na quarta-feira que a delegação chavista não vai participar das reuniões com a oposição venezuelana mediadas pela Noruega. A rodada dos diálogos estava prevista para acontecer nesta quinta e sexta-feira, na ilha caribenha de Barbados. O chefe de Estado venezuelano tomou esta drástica decisão em represália às recentes sanções ordenadas por Washington para congelar todos os ativos da Venezuela nos Estados Unidos.
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, cancelou nesta quarta-feira a viagem a Barbados da delegação para o diálogo com a oposição. A decisão foi anunciada pelo ministro da Comunicação pelo Twitter e é uma resposta às novas sanções econômicas impostas nesta semana pelos Estados Unidos. O bloqueio de Washington, que lidera a pressão internacional para a saída de Maduro, prevê um embargo do petróleo e punições a empresas que negociem com o governo venezuelano. Caracas considera que os Estados Unidos e os aliados apostam no fracasso do diálogo político por conta de um temor dos resultados e benefícios. As negociações entre governo e oposição acontecem na ilha caribenha de Barbados e são mediadas pela Noruega.
Airosa, superando agressões, bloqueio, não han podido ni podrán jamás com Venezuela.
Supremo Tribunal Brasileiro suspende transferência para presídio comum do ex-presidente Lula. O Supremo Tribunal Federal suspendeu nesta quarta-feira, por 10 votos a 1, a transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, e decidiu mantê-lo preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. O caso foi levado ao Supremo pela defesa de Lula, depois de o juiz Paulo Eduardo de Almeida Sorci, da Justiça Estadual de São Paulo, ter decidido mais cedo que o ex-presidente cumpriria a pena em Tremembé. Essa decisão foi tomada horas depois de a juíza federal do Paraná, Carolina Lebos, emitir ordem de transferência de Lula de Curitiba para um presídio paulista.
O Supremo Tribunal Federal suspendeu a transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um juiz estadual havia ordenado nesta quarta-feira que Lula fosse enviado da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba para a prisão de Tremembé, no interior de São Paulo. Pouco após a decisão, a defesa do ex-presidente enviou uma petição urgente ao STF alegando que a transferência para um presídio comum colocaria Lula em uma situação de vulnerabilidade jurídica e pessoal. A mudança tinha sido solicitada pela própria Polícia Federal, que alegou não ter condições de lidar com os distúrbios causados pela presença do ex-presidente em um estabelecimento destinado a abrigar apenas presos provisórios. Lula está preso desde abril do ano passado e se declara inocente das condenações por corrupção. Ele denuncia uma conspiração político-judicial para impedi-lo de voltar ao poder.
Medições oficiais indicam queda nos ramos da indústria e da construção na Argentina. A FIP, que é a sigla do órgão de arrecadação tributária federal da Argentina, aceitou suspender execuções fiscais por dívidas na província de Tierra del Fuego. Desse modo, a entidade federal apoiou uma lei provincial e estadual que declarou em maio uma emergência comercial devido à situação que atravessam as suas empresas, fábricas e negócios. Desse modo, as autoridades provinciais procuram flexibilizar a pressão tributária para amortecer a contração econômica. E nesse contexto, o INDEC, que é o Instituto Oficial de Estatísticas da Argentina, confirmou que a atividade industrial continua a recuar no país. Leva já 14 meses na baixa. Em maio, segundo números oficiais, ocorreu também um retrocesso interanual de 6,9%. A mesma fonte indicou que também continua para a baixa o setor da construção, que em junho teve um recuo de 11,8% se comparado com o mesmo mês de 2018. E passemos agora para a página esportiva. Basquete feminino. A Argentina é eliminada por erro de uniforme nos Pan-Americanos. A seleção argentina de basquete perdeu para a Colômbia nos Jogos Pan-Americanos de Lima por WO na tarde desta quarta-feira. Embora a equipe tenha se apresentado para a partida, o problema foi de logística. As argentinas deveriam utilizar seu uniforme titular, que é branco, na partida, mas chegaram ao ginásio apenas com o uniforme azul, mesma cor do uniforme das colombianas. Segundo a imprensa, as jogadoras chegaram a se aquecer por 30 minutos sem que a confusão dos uniformes fosse percebida. Assim que a coincidência foi notada, a Colômbia pediu a vitória da partida. Sem opções, os dirigentes argentinos chegaram a sugerir entrar em quadra com uma blusa branca comprada em loja, sem numeração, mas a hipótese foi recusada. Depois, solicitaram que a partida fosse adiada por alguns minutos. Quando finalmente as camisas azuis titulares chegaram, trazidas direto da Vila Pan-Americana, já era tarde. A vitória colombiana já havia sido decretada pelo placar simbólico de 20-0. A derrota eliminou as argentinas, que já haviam perdido para os Estados Unidos na estreia. Após o vexame, dois dirigentes da Confederação Argentina de Basquetebol entregaram seus cargos. O chefe da equipe, Hernán Amaya, e a diretora de desenvolvimento do basquete feminino, Karina Rodríguez.